Diputado Seca Dilceu, de diputado de la República de Brasil, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va?
Buenos días a todos los hermanos paraguayos. Es una grande honra poder hablar con contigo.
Bueno, diputado, nosotros estamos con una crisis que ya llevamos, hoy completamos justamente 2 semanas o 15 días más o menos de una crisis que comenzó con la renuncia del presidente de la empresa que administra energía eléctrica en nuestro país, que llamamos ANDE, por un acta secreta que se había firmado el 24 de mayo, que le quisieron obligar que firme él también. Y hasta ahora llevamos 15 días de crisis, y desde hace unos días nos enteramos también que en la Cámara de Diputados, que usted, otra diputada también, habían planteado investigación sobre el mismo caso, ¿verdad?
Exacto. Tanto yo como la diputada Gleice hicimos pronunciamientos, hablamos sobre eso en plenario. Há uma repercussão muito grande em Brasil também, na prensa, em Congresso. E fizemos alguns requerimentos para tentar buscar informações oficiais. E estamos provocando, invitando a Justiça de Brasil para que tome também, através de Ministério Público, de juízes, algumas providências para que a verdade venha à tona. Mas, para mim, está muito claro. Há um negócio ilegal envolvendo a família de presidente, membros de seu partido, PSL, e há suspeitas muito grandes, inclusive, sobre filho de presidente, que é deputado, Eduardo Bolsonaro, que é de São Paulo, até porque acabamos de descobrir pela manhã, e é uma revelação de um deputado, outro deputado, de PSL de São Paulo, Alexandre Frota, que diz que Jordano, que é o empresário, suplente de senador, envolvido aí em todas as mensagens, é dono de uma sala comercial, de um ofício, que funciona na sede de partido de Bolsonaro, PSL, em São Paulo, que tem seu filho, deputado Eduardo Bolsonaro, como presidente do estado de São Paulo. Então está cada vez mais feitas as conexões, inclusive agora com provas e testemunhos de um deputado, Alexandre Frota, que é do partido de Bolsonaro, PSL, de São Paulo. Então vamos estar aqui em Brasil, solidário com o povo paraguaio. Itaipu tem importância muito grande, todos sabem, para Brasil também. Brasil vem há muitos anos sangrando seu povo, com contas de energia cada vez mais altas, há muitas famílias endividadas, empresas com dificuldades. Enquanto isso, o governo Bolsonaro, junto com o governo paraguaio, tramava aí um grande esquema que se tornou agora um escândalo, porque visava dar exclusividade a um custo para o povo a uma empresa privada, Leros, que tudo indica tem relações aí com o Jordano, com senador Major Olímpio, com o deputado Eduardo Bolsonaro. Logo mais chegaremos ao próprio presidente.
Diputado, ¿cuál es el trámite que ustedes desde la Cámara de Diputados ahí en Brasilia, cuál es el trámite que pueden hacer para pedir la investigación de este caso? Porque va más allá de que Paraguay pudo haber sido dañado, pero no solamente Paraguay, el tema es el secretismo con que se manejó este acta, donde involucran a empresarios privados que aparentemente estarían bajo las instrucciones de la familia del presidente de Brasil, nada más ni nada menos, ¿verdad?
Mi esfuerzo es para que todo aconteza muy rápido. Sí. Yo soy diputado de PT, soy diputado de estado de Paraná, somos vizinhos, hermanos de Paraguay, conheço muy bien Foz do Iguaçu, Itaipu, sí, toda su importancia para Paraguay y para Brasil. Faremos un esfuerzo muy grande, soy congresista también de Parlaçu, tengo todos los meses este año me encontrado con deputados paraguayos, estamos en contacto con ellos, inclusive para pasar informaciones o mais rápido possível, para que aí no Paraguai também a verdade prevaleça, as ilegalidades sejam combatidas e, se necessário, que se avance processo de impeachment, processo de afastamento de presidente, vice-presidente, ministros paraguaios. Há uma solicitação formal já colocada na mesa de direção do Congresso brasileiro. Presidente Rodrigo Maia deve estar despachando para Itaipu, para Ministério de Relações Exteriores, para a Casa Civil de Presidência Bolsonaro, estar respondendo o que de fato aconteceu, por que esta ata, por que essa decisão de exclusividade, a empresa Leros, e qual foi a participação do governo brasileiro, e também deve ser dada informações sobre como o governo paraguaio, né, propôs, aceitou cláusulas que, em minha análise, são muito lesivas ao povo de Paraguai e ao povo de Brasil.
Correcto. Aparte de eso también, a renglón seguido, se anuncia la privatización de Electrobras en Brasil. O sea, uno sospecha y dice, a ver, vamos a vender la energía a empresas privadas, que esa misma empresa privada después le pueda vender a Electrobras. Así más o menos se va armando la película.
Exacto, exacto. Está todo muy claro. Precisamos ahora juntar documentos, más pruebas, e outras informações que mostrem aí todas as conexões que foram construídas por um grande esquema de corrupção que tem um único objetivo, que alguns poucos, uma família, uma empresa, um empresário, um político, ganhe muito dinheiro às custas de Itaipu. Infelizmente, as coisas não vão bem em Brasil. Muito de patrimônio do povo, empresas estatais, estão sendo vendidas a preço de banana, a preços muito incríveis, né? Como fizeram com o pré-salo. São as camadas de petróleo de Brasil, que ainda em governo Temer, depois de golpe, de afastamento de Dilma, foram vendidas a preço de nada, a preço de banana. E hoje, as petroleiras internacionais, sem pagar impostos, o Brasil abriu mão de R$1 trilhão em impostos em 10 anos, estão acá levando o nosso petróleo para serem refinados em Estados Unidos, em outros países, e esse petróleo volta para o Brasil como combustível mais caro do planeta, mais caro do mundo. E agora ameaçam vender Petrobras, ameaçam vender Correios, que é a empresa de correspondências, ameaçam vender Eletrobras, estão vendendo aeroportos, ferrovias, rodovias, tudo isso sem nenhuma transparência, e tudo isso a um preço que não é justo e que não é razoável. E muitas empresas, como é o caso de Eletrobras, de Correios, de Petrobras, empresas que estavam dando lucro para o país, estavam trazendo dinheiro para o país, para a União, para os cofres de governo público. Então, não estamos bem acá, e infelizmente, Paraguai acabou se associando a essa família criminosa de Bolsonaro.
Aparte de la sensibilidad de los hechos recientes sobre el tema de las investigaciones, hay que tener en cuenta que está detenido, está preso Lula, Dilma fue destituida, el último presidente también está preso. Hay una sensibilidad en Brasil que seguramente este tipo de cosas se maneja con mucha precaución.
Pues infelizmente estamos viviendo aquí un periodo de golpe, de autoritarismo e de decisões sem provas. Lula é preso político, está preso sem prova alguma num processo que foi forjado, foi falseado pela Justiça Federal em Paraná, em meu estado, infelizmente, em Curitiba. Sim. Agora, as revelações pelas conversas de Telegram de juiz Moro, hoje ministro da Justiça, com procuradores, com o Ministério Público, mostra que agiram na ilegalidade com um objetivo muito claro. Não só prender Lula, mas principalmente impedir que Lula disputasse as últimas eleições presidenciais, até porque Lula era favorito nas pesquisas, sim. Estava em primeiro, ganharia em segundo, em primeiro turno, porque foi aprovado pela população como o melhor presidente da história de Brasil. Em 8 anos de Lula, Brasil só teve geração de emprego, Brasil arrecadava impostos muito mais do que gastava, tinha superávit e poder de compra, salário de plebo, trabalhador era cada vez mais alto. Mas estamos acá enfrentando a justiça, enfrentando estas ilegalidades, uma prisão política, e lutando contra um governo que está destruindo a educação, destruindo saúde. Acabaram de aprovar na noite de ontem a reforma da Previdência, da Seguridade. Estão tirando do bolso de quem ganha um salário, dois salários mínimos, R$1 trilhão que circulariam aí no país, movimentando o comércio, a economia, a indústria, por 10 anos. É um crime, o Brasil não vai bem, e infelizmente estamos acá também preocupados com o que está acontecendo com os desdes, com o nosso vizinho, país, amigo, irmão, Paraguai.
Diputado, por último le pregunto, ¿qué consecuencias puede traer políticamente esta situación al presidente Bolsonaro? ¿Cuáles son los qué consecuencias puede administrar desde el Congreso y los reclamos que se le puede hacer?
Una consecuencia es inmediata. Bolsonaro ya era, el presidente más rejeitado de la historia de Brasil. Hoy no tiene apoyo ni de 30% de pueblo. E isso trará a ele um desgaste ainda maior, porque vai ficando cada vez mais evidente que as decisões políticas não levam em consideração interesses da nação do Brasil, levam em consequências interesses de sua família, de seus filhos, de negócios obscuros para alguém ganhar muito dinheiro às custas do sofrimento da nação e do povo. E pode ter implicações formais, né? Nós queremos agora avançar com as investigações, estamos requerendo documentos, informações, estamos encaminhando, já encaminhamos, na verdade, à Procuradoria-Geral da República um pedido para que lá a Procuradoria, no Ministério Público Federal, tome providências no sentido não só de investigar, mas de denunciar à Justiça para que seja julgado aqueles que se envolveram em todas essas conversas, esses acordos escusos, às escondidas, e que não levavam em consequência interesse do país, interesse do povo. Então temos já consequências políticas, um desgaste muito grande, a imagem do governo cada vez mais envolvida com a corrupção e com negócios familiares. Bolsonaro já vinha tendo que responder por candidaturas laranjas em seu partido, por nomeação de assessores, de toda a sua história de vida para troca de dinheiro, repasse de dinheiro público de forma ilegal, entre gabinetes, entre nomeados, entre assessores. Bolsonaro já vinha respondendo por gastos de R$13 milhões em cartões de créditos corporativos, de despesas pessoais da presidência da República, e agora terá que responder também sobre esses aspectos. Então temos já consequências políticas e podemos ter consequências legais, formais, que estão avançando. E quero lembrar aqui, hoje um deputado do PSL, de partido de Bolsonaro de São Paulo, acaba de revelar que a sede de partido em São Paulo é um ofício na sala de Jordano, do empresário que estava aí em Paraguai tramando tudo isso. Então há uma conexão muito forte, inclusive com testemunho de um deputado, Alexandre Frota, que é de partido de Bolsonaro, lembrando que filho de Bolsonaro, Eduardo, é presidente, é chefe maior de PSL de São Paulo, ou seja, conhecia Jordano muito bem e talvez esteja envolvido ainda mais com esses fatos.
Diputado, muitas graças por atendernos, muito amável, saludos.
Saludos, abraço a todos.
Igual, força. Igual. Adiós, adiós, adiós. El diputado Seca Dilceu del partido del PT hablando con nosotros. Lo nuevo que acaba de contarnos el diputado es que un diputado cercano